Audiobook Grátis apresenta. A viúva de Napoleão III é a filha mais nova do Conde de Montijo, da família espanhola dos Guzmã, originários de Granada, e da Condessa de Montijo, née Kirkpatrick, de origem irlandesa. Sua irmã, a filha primogênita do Conde de Montijo, casou aos 18 anos com o Duque d'Alba, descendente dos Stuarts pelo Marechal de Berwick. Foi uma das estrelas da corte de Isabel II. Deixou três filhos, o atual Duque d'Alba, que casou com a filha do Duque de Fernã Núñez, a Duquesa de Tamames e a Duquesa de Medina Coeli, que morreu alguns meses depois de casada. Em 1860, a Imperatriz Eugenia, estando na Algeria com o Imperador, soubera, depois de sair de um baile, que a Duquesa d'Alba tinha morrido. As duas irmãs estremeciam-se, a Imperatriz sentira profundamente a morte da Duquesa. Pela primeira vez experimentara a Imperatriz uma dor íntima fora esse, em meio da vida faustuosa das Tulherias, o primeiro golpe da má fortuna. Até aí, a existência de Eugenia de Montijo tinha sido um triunfo ininterrompido de formosura e felicidade, a marcha gloriosa de uma mulher incomparavelmente bela através da vida. Fora em 1840, depois dos acontecimentos de Estrasburgo, que ela vira pela primeira vez o príncipe Luís Napoleão, que entrava preso em Paris. A Condessa de Montijo estava então com suas filhas na capital de França, e de uma das janelas da prefeitura de polícia viram, a convite de Madame de Lessert, mulher do prefeito, chegar o príncipe. A toilette de Luís Napoleão era nesse momento simplesmente desastrosa. O oficial da escolta, vendo-o desprevenido de roupa branca, oferecera-lhe uma camisa que parecia ser de 11 varas, não só porque a situação era crítica, mas porque, grande demais para o príncipe, todo ele era camisa. Ninguém poderia dizer, porém, nesse momento, o que anos depois havia de acontecer. Já Luís Napoleão era presidente da República quando, por ocasião de um baile no Eliseu, se encontrou com a Condessa de Montijo, e com sua filha Eugenia, Condessa de Teba. Foi nessa noite que principiou o romance de amor. Luís Napoleão ficou encantado com a bela castelhana. Apesar de se estar em plena República, o presidente fizera-lhe a corte na corte, porque o presidente rodeava-se de esplendores verdadeiramente realengos. Preparava-lhe então o golpe de Estado, e dissera a Eugenia de Montijo: estamos em vésperas de grandes acontecimentos, e não quero sujeitar-vos ao perigo das eventualidades. Voltai para a Espanha e, se eu triunfar, convidar-vos-ei a vir ocupar o trono da França. Mademoiselle de Montijo respondera: aconteça o que acontecer, serei vossa mulher. Se as vossas esperanças se malograrem, viveremos no meu país, talvez mais felizes do que no trono da França. Como se vê, a Condessa de Teba respondera precisamente à pergunta. Em verdadeiro genitivo amoroso. Voltando à Espanha, Mademoiselle de Montijo levava consigo um talismã, que era o penhor da sua felicidade futura, um alfinete que representava uma folha de trevo em esmeraldas, contornada de brilhantes. Tinha sido o prêmio com que a fortuna a favorecera numa loteria organizada pelo presidente da República em Compiègne. Conservou-o sempre, e só se desapossou desse alfinete fatídico depois da morte do príncipe imperial. Então, vendo desmoronado todo o castelo das suas esperanças de mãe, disse um dia, em Chislehorst, à duquesa de Mouchy: considerei toda a minha vida este alfinete como um talismã encantado. Era a minha mais querida relíquia. Não quero que fique abandonado, dou-vos como um penhor de felicidade e de terna amizade. A duquesa de Mouchy nunca mais deixou de trazer o alfinete da imperatriz. Ascendendo ao trono imperial da França pelo processo que toda a gente conhece, Luís Napoleão, 3 anos depois, em janeiro de 1853, anunciava aos poderes do Estado a sua resolução de casar por amor. O imperador proclamou no sentido de mostrar a inconveniência dos casamentos políticos, que serviam menos a estreitar as boas relações internacionais do que os processos de uma política leal, que ele, aliás, diga-se a verdade, nem sempre seguiu. A questão do México é uma prova do que afirmamos. Ocupar-nos-emos mais tarde deste desgraçado acontecimento, quando tivermos que falar da Imperatriz Carlota, a segunda imperatriz cuja biografia bosquejaremos. A proclamação do novo imperador terminava por estas palavras: Venho, pois, meus senhores, dizer à França, prefiro uma mulher que eu amo e que respeito a uma mulher desconhecida, cuja aliança apenas traria vantagens contrariadas por sacrifícios. Sem desdenhar de ninguém, cedo a minha inclinação, mas só depois de ter consultado a minha razão e as minhas convicções. Finalmente, antepondo a independência, as qualidades de coração, a honra de família aos preconceitos dinásticos e aos cálculos da ambição, não serei menos forte, porque serei mais livre. Brevemente, dirigindo-me a Notre-Dame, apresentarei a imperatriz ao povo e ao exército a confiança que eles depositam em mim asseguram a sua simpatia por aquela que eu escolhi, e vós, meus senhores, desde que a conheçais, ficareis convencidos de que ainda desta vez fui inspirado pela providência. O casamento realizou-se na igreja de Notre-Dame a 30 de janeiro desse ano. Uma tradição espanhola diz que as pérolas, com que no dia do casamento se adornam as noivas, virão a converter-se em outras tantas lágrimas. Eugenia de Montijo não deu importância a esta tradição, e completou a sua toilette de noiva com um colar de pérolas. A tradição não mentiu desta vez. A imperatriz vendeu o colar, com as suas outras joias, depois da Guerra Franco-Prussiana. Os imperadores foram viver para o pequeno castelo de Villeneuve-les-Tangues, que ainda está de pé no Parque de Saint-Claude. 24 horas depois do casamento, os noivos passeavam num phaeton, que o imperador guiava, através dos bosques estrelados de neve, que um belo sol de inverno doirava. Que importava que a neve espelhasse a desolação do inverno, se os corações dos noivos, ardentes de amor e florescentes de esperanças, cantavam o epitalâmio das suas núpcias, nessa melopeia íntima que é a melodia do silêncio. Eu estou socorrendo-me de um livro já este ano publicado em França, Souvenirs Intimes de La Cour des Tuileries. Autora Madame Carette, née Bovet. Madame Carette é neta do almirante Bovet, e foi distinguida pela imperatriz com muitas atenções por ocasião da viagem dos imperadores à Bretanha, em 1858. Mais tarde, Madame Carette entrou nas Tulherias como segunda leitora da imperatriz, porque a primeira era a condessa de Wagner de Pons. No fundo deste livro revela-se uma pequena vaidade de mulher. A imperatriz fizera reparo na então Mademoiselle de Bovet, quando a viu na Bretanha, por a ter achado formosa. Um traço final do livro trai um pouco a intenção da autora. Conta Madame Carette que em 1865, por ocasião da choleira morbus, indo a imperatriz visitar com a sua leitora os hospitais, lhe dissera, no de Santo Antônio, ao entrar numa enfermaria de variolosos: não quero que entreis. Poderíeis ficar feia, e ser-me-ia difícil casar-vos. Revela-se aqui a mulher, chassez le naturel, e o reviente ao galope. As recordações de Madame Carette têm, é certo, o pecado original da parcialidade fanática, da dedicação amável, mas, em compensação, levantam o véu da vida íntima das Tulherias, e põem em evidência alguns fatos interessantes do menage imperial. Madame Carette não é precisamente uma estilista. Nas Tulherias o seu cargo de leitor era apenas um pretexto. Não teve por isso ocasião de cultivar esteticamente o espírito com os primores literários de que a França é tão opulenta. Mas escreve com a facilidade e elegância que são próprias de toda mulher francesa bem educada. Sob o ponto de vista da contextura histórica, o livro é às vezes descosido, e outras vezes fútil. Mas, descontado o que ele tem de parcial, de frívolo e de truncado, oferece ainda assim um pequeno filão, que se pode explorar com interesse. Madame Carette, remontando-se a 1858, dá o seguinte retrato da imperatriz. Era de estatura mais do que média, podia dizer-se alta. As feições regulares, e a linha extremamente delicada do perfil tinha a perfeição de uma medalha antiga com alguma coisa de intraduzível, um peregrino encanto pessoal, que fazia com que se não pudesse comparar a outra mulher à fronte, elevada, e rectilínea, escanteava-se apertada, as sobrancelhas, longas e delicadas, eram um pouco oblíquas às pálpebras, muitas vezes descidas, seguiam a linha dos supercílios velando os olhos pouco distanciados, o que era um característico da fisionomia da imperatriz, dois belos olhos de um azul vivo e profundo. Opulentos de sombra, de alma, de energia e de doçura bastariam os olhos para dar relevo a uma fisionomia. o nariz, descendo corretamente desde a raiz até as fossas, finamente recortadas, denunciava uma raça aristocrática. A boca, pequeníssima, tinha contornos de uma graça exuberante, e um sorriso irresistível animava essa boca encantadora. Os dentes eram brilhantes. O queixo descrevia uma curva delicada, que se dilatava contornando a face, nitidamente colorida, de uma brancura transparente. A pele, muito fina, deixava ver o tecido das veias, e fazia pensar no sangue azul da velha nobreza castelhana. O pescoço alto, escultural. Os ombros, o peito e os braços lembravam uma estátua. A cintura estreita, mais redonda, os dedos afilados, os pés tão pequenos como os de uma criança de 12 anos. O ar gracioso e nobre, cheio de distinção nativa. O andar fácil, desembaraçado. Finalmente, uma completa harmonia entre a pessoa física e a pessoa moral. Nisso estava, creio eu, o segredo do seu irresistível encanto. Durante os primeiros tempos de casada, a imperatriz tivera dois móbitos. A razão de estado fazia com que o imperador desejasse avidamente um filho. Quando pela terceira vez a imperatriz se achou grávida, o drama da maternidade, chamemos-lhe assim, ameaçou, durante 3 dias e 3 noites, um desenlace fatal. Para salvar o filho seria preciso arriscar a vida da mãe. Consultado pelos médicos, o imperador respondeu nesta dura alternativa: não pensem senão na imperatriz. Como o momento fosse decisivo, a obstetrícia teve que ser precipitada, o que prejudicou grandemente o organismo da imperatriz. Soube-se isto fora das Tulherias, e daqui nasceu certamente o boato calunioso de que se não pudera salvar o filho para garantir a existência da mãe. Disse-se por essa ocasião que o príncipe imperial era uma criança qualquer que o imperador adoptara para cautelar a estabilidade da dinastia. Mas tudo quanto se passou depois, os carinhos da imperatriz para com o herdeiro do trono, a sua dolorosa heroicidade na viagem à Zululandia, quando Robin Príncipe foi morto, provam ainda mais, e melhor do que as afirmações de Madame Carete. O que é certo é que, depois de tão laborioso parto, a saúde da imperatriz ficara muito afetada, a ponto de que sua majestade, segundo o testemunho da sua leitora, Nepovite se soltenir que graça um aparelho da Sier, disse mulher ou seus vetements. A fim de que a imperatriz pudesse fazer a sua toilette o mais comodamente possível, os vestidos desciam do andar superior por meio de uma espécie de montecharge. Este descensor mecânico, e um tubo acústico que comunicava com o guarda-roupa, poupavam muito tempo, e incômodo para a imperatriz. Pois também o descensor serviu de cavalo de batalha para a maledicência dos panfletarios. Toda a gente sabe como o império de Napoleão III foi política e pessoalmente atacado. Vive ainda a senhora que, alvo de cruéis difamações, se sentava esse tempo no trono da França. Não está nos meus hábitos faltar ao respeito a ninguém, muito menos a uma dama que a desgraça feriu. Mas nem mesmo a Madame Carete se exime a recordar as calunias que por muitas vezes foram morder o manto da imperatriz. É visível a intenção com que Madame Carete, referindo-se à princesa de Metternich, embaixatriz de Áustria, essa captivante jolie lady que tanta impressão causou em todo Paris, escreve: a imperatriz tinha uma grande simpatia por esta mulher sedutora, atraía a vivacidade do seu espírito e conversava familiarmente com ela quando as circunstâncias oficiais e mundanas as reuniam, mas não havia intimidade entre ambas. Com exceção de sua Robin prima a princesa Ana Murat, depois duquesa de Mouchy, que a imperatriz estimava muito, nenhuma outra mulher, além das damas de serviço, a menos que se não desse uma circunstância raríssima, era recebida nas Tulherias sem audiência. Foi o príncipe de Metternich que no dia 4 de setembro ofereceu o braço à imperatriz, que, como se sabe, teve que sair precipitadamente das Tulherias. Renunciando depois disso à vida diplomática, o príncipe reside algum tempo em Viena, com a princesa, ou nas suas terras da Boêmia. Hoje, a encantadora princesa de Metternich, que tanto ruído fizera em Paris, pela graça do seu espírito e pelo esplendor das suas toilettes, que mandava buscar a Viena ou que encomendava ao Wart, o célebre couturier do império, tem a cabeça coroada de cabelos brancos, é a avó. Madame Carete, depois de rebater delicadamente a calunia que o nome da princesa de Metternich lhe suscitara, lembra que a imperatriz gostava de ver-se rodeada por uma corte de mulheres bonitas. Ora, Madame Carete fazia parte da corte. Ah! nada se deve perdoar tão facilmente a uma mulher bonita como lembrar-se de que o foi, mesmo quando não o é já.